a ciência de alimentos, né, ela descobre alternativas de produção de alimentos de muito baixo custo de produção, com ingredientes muito baratos, que são combinados entre si. Estou falando aqui de açúcar, sal, gorduras, proteínas que são extraídas da soja, por exemplo, aditivos que dão cor, que dão sabor, aroma para essas misturas de ingredientes e que permitiram você, para a indústria de alimentos, uma parte da indústria de alimentos, produzir, então, portanto, em larga escala, refrigerantes, comida instantânea, miojo, sobremesas industrializadas, barras de cereal, enfim, vários produtos que a gente não tinha, pelo menos na quantidade que a gente passou a ter, que são alimentos, que são os tais alimentos ultraprocessados, que basicamente não são alimentos, eles são formulações de ingredientes industriais, uhum, né? Mas eles têm uma aparência de alimentos. Esses produtos, eles são altamente lucrativos. Então, o que acontece é que o mercado, a produção desses alimentos nesses últimos 20, 30 anos, ela foi progressivamente monopolizada por empresas transnacionais. Então, nós estamos falando aqui da Coca-Cola, da Pepsi-Cola, das grandes empresas que têm essa capacidade industrial de produzir alimentos de muito baixo custo e de grande lucratividade. Esses alimentos, eles são produtos globais, né? Essas empresas são empresas globais e elas têm uma capacidade muito grande de forçar o consumo desses alimentos, de certa maneira, né? Uhum. E é por isso que o consumo deles vem aumentando. E o que o nosso grupo propôs já em 2009 foi o seguinte: olha, essa epidemia de obesidade, diabetes que a gente vê no mundo inteiro, né? Não é só no Brasil, no mundo inteiro, um dos vetores mais importantes dessa epidemia é a mudança no padrão alimentar que surge quando as populações de várias partes do mundo trocam a sua alimentação tradicional, né? No caso do Brasil, o nosso arroz e feijão, enfim, por esses alimentos ultraprocessados, né? E o que os franceses estão mostrando agora é que o impacto dessa mudança no padrão alimentar não atinge só, como a gente pensava, a obesidade e o diabetes, mas também até o próprio câncer. Essa é a grande contribuição desse estudo, que, claro, precisa ser confirmado com outros estudos. E, como eu falei, há vários grupos no mundo inteiro testando essa hipótese que o aumento no consumo desses alimentos ultraprocessados é um dos fatores que explica realmente essa epidemia de doenças crônicas que a gente vê no mundo.
Compreendo. Nós temos participação via WhatsApp. Professor, o senhor poderia falar sobre agrotóxicos e aditivos químicos colocados nos alimentos? Então, aí é uma outra preocupação, não é necessariamente com os superprocessados, ultraprocessados. Não,
ultraprocessados. É importante que esse termo não tenha...
Ultraprocessados, né?
Isso.
O correto é ultraprocessados e não super.
Essa classificação que eu te falei, que a gente propôs em 2009, ela divide todos os alimentos em quatro grupos, né? E vai desde os alimentos in natura, esses que não têm nenhum tipo de processamento, até os ultraprocessados. Então, na verdade, por que isso é importante? Porque o que a classificação propõe é que não tem nada errado com o processamento de alimentos. Ao contrário, a gente precisa do processamento de alimentos para preservar os alimentos, por exemplo, né? A grande papel do processamento de alimentos é fazer que os alimentos não se estraguem rapidamente. Isso tem uma importância enorme para a segurança alimentar. Mas o que a gente identifica nessa classificação é que esse processamento ele pode ir sem causar grandes problemas e trazendo muitos benefícios até um certo ponto, né? Então, esse certo ponto vai até a produção de pães, de queijos, de, enfim, conservas.
Compreendo.
São coisas que protegem os alimentos e não criam grandes problemas. Mas quando a indústria começa a produzir alimentos, como refrigerantes, por exemplo, em que você tem apenas água, açúcar, corantes, flavorizantes, né, aromatizantes. Então, o açúcar, como a gente sabe, ele traz um problema muito grave, principalmente quando ele é consumido pela pessoa sem nenhum outro tipo de nutriente, né? Então, essa é a questão. Agora, a sua pergunta é a do WhatsApp, né?
WhatsApp é agrotóxicos e aditivos químicos nos alimentos e, em outra frase, carnes processadas.
Então, aí veja, nessa parte das carnes processadas, ela é um dos grupos dos alimentos ultraprocessados, né? A gente sabe assim, a carne vermelha particular não tem nada de saudável, né? Ela está associada a muitos problemas de saúde, mas quando essa carne vermelha é processada, não é? E, em geral, ela é ultraprocessada, porque ela acaba tendo muitos ingredientes desses produtos. Um nugget de frango, por exemplo, né? Embora ele seja a base de carne, ele tem mais de 30 ingredientes, inclusive vários aditivos, né? E esses produtos ultraprocessados têm todo o que eu já disse anteriormente. Eles estão associados a muitos problemas, né? Agora, especificamente, os aditivos, também aqui nós temos uma outra mudança muito grande. Quando a gente pensa em aditivos, a gente pensava antigamente em sal, em alguns sais, que não o sal de cozinha, que são utilizados para preservar os alimentos, né? Então, a gente tem aditivos que preservam os alimentos, são os conservantes. Esses são os aditivos do passado, continuam existindo, mas não são esses o que estão aumentando. Os aditivos que nos preocupam agora são corantes, são aromatizantes, são emulsificantes, são vários aditivos que a gente chama de cosméticos. Esses aditivos, adoçantes, por exemplo, entram nessa categoria. Então, esses aditivos, eles são característicos dos alimentos ultraprocessados. E o que os estudos têm mostrado é que eles não são inócuos, como a gente talvez pudesse pensar, em função dos aditivos que a gente tinha no passado. Esses aditivos, porque eles têm são moléculas realmente, normalmente, totalmente estranhas ao organismo. E há vários estudos que mostram, por exemplo, a relação de adoçantes artificiais, que parecem ser coisas inócuas e até positivas, a relação, por exemplo, de adoçantes artificiais com doenças cardiovasculares.
Nossa!
Né? Com síndrome metabólica. Então, esses emulsificantes, por exemplo, que a gente vai ter quase sempre nos produtos ultraprocessados, que eles são utilizados pela indústria para fazer com que essa mistura de gordura, açúcar, acabe adquirindo uma textura que seja prazerosa, né? Que não seja uma coisa que a pessoa rejeite. Ora, esses emulsificantes, eles não são inócuos. No nosso intestino, o que eles vão fazer? Eles vão acabar eliminando uma camada de gordura que a gente tem sobre as células do nosso trato intestinal e que nos protegem da penetração de moléculas estranhas, não é? Então, a gente tem uma série de casos de alergia, por exemplo, que podem surgir em função do uso desses emulsificantes. Então, assim, aditivos, eles não são mais um problema porque eles estão associados a alguns tipos de câncer, como era no passado, né? Como o nitrato, por exemplo, que a gente tem em carnes processadas, dão cancerígeno. Hoje, além da gente continuar tendo esses aditivos que podem ser cancerígenos, a gente tem centenas, milhares de novos aditivos que a gente não sabe, na realidade, qual é o impacto que a gente tem.
É muito preocupante, não é, professor? Bom, para a gente concluir, se evitar ao máximo esse tipo de alimento? Porque hoje, a realidade é essa hoje, é dificílimo você fugir de algum alimento processado, a questão é equilibrar isso, quer dizer, o tanto da sua alimentação que esse tipo de produto ocupa. É isso, né?
Então, exato. O Guia Alimentar para a População Brasileira, né, foi lançado em 2014 aqui, inclusive o nosso núcleo foi o responsável técnico pela elaboração do guia, ele trata dessa questão de uma maneira muito, muito sincera, vamos dizer assim, né? Então, é impossível você consumir apenas alimentos in natura. Não há nenhum sentido nisso, até porque, como eu disse, os alimentos minimamente processados, ou até os alimentos processados, eles são compatíveis com uma alimentação saudável. Na verdade, o mérito dessa classificação nova que a gente propõe é estabelecer uma linha divisória até onde a gente pode ir. Então, a gente pode ir até onde a gente chama de alimentos e comida de verdade, né? Então, isso inclui os alimentos in natura, inclui os alimentos minimamente processados, como macarrão, por exemplo, como os grãos que estão secos, empacotados, como a farinha, enfim. Há vários alimentos minimamente processados, são perfeitamente saudáveis. Até os processados, são aqueles adicionados de sal, por exemplo, como queijo e pães, também são adequados para uma alimentação saudável. Onde a gente deve parar? É naquele alimento que a gente deve evitar. É aquele alimento que tem ingredientes artificiais. Ou seja, você lê na lista de ingredientes e você vai encontrar ali uma série de nomes de ingredientes que você não tem na sua cozinha. Ou seja, quando a indústria faz o seu produto usando os mesmos ingredientes que você faz quando você cozinha, prepara os seus alimentos, até aí tudo bem. Né? O problema que você não... O que a gente deve evitar são essas fórmulas industriais que têm esses ingredientes que podem ser tão prejudiciais. Então, não é tão difícil isso, né? A gente não precisa, de modo algum, abandonar os alimentos processados. O que a gente tem que fazer é evitar os alimentos ultraprocessados.
Perfeito.
E como eu disse, o Guia Alimentar para a População Brasileira, que está disponível na internet, é um dos guias mais elogiados no mundo inteiro.
Onde é que pode ser acessado, professor?
Então, se você colocar Guia Alimentar para a População Brasileira, você vai achar tanto no site do Ministério da Saúde, como em várias sociedades profissionais, científicas, que têm esse guia, inclusive tem as versões em espanhol e inglês também. É um guia ilustrado e as pessoas podem encontrar informações muito úteis. Claro que ele está presente em toda a rede básica de saúde, etc., mas a pessoa nem precisa ir a uma unidade de saúde para entrar em contato com o guia. Ela pode acessar através da internet.
Muito bem, muito obrigado por todos esses esclarecimentos. Professor Carlos Augusto Monteiro, professor titular do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, coordenador científico do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP, o NUPENS. Obrigada, professor.
Muito obrigado pela oportunidade.